Representando o estado de Pernambuco, para conversar com a gente agora, o secretário Bruno Schwamba, secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu queria fazer a minha pergunta, secretário, em cima de um assunto que a gente vem debatendo aqui muito. O doutor Cláudio Lacerda já trouxe esse assunto para cá, o doutor Jorge Trigueiro já trouxe. Falamos dele agora há pouco com os cientistas. Esse problema do represamento de doentes, de diabéticos, de câncer e outras coisas. E é uma preocupação econômica porque os hospitais estão sem ganhar dinheiro, porque essas cirurgias chamadas eletivas foram paradas e elas aos poucos vão se tornando emergências. Além de que vamos ter, sem dúvida, um represamento enorme com relação aos que são tratados pelo SUS no Estado. Eu gostaria de lhe perguntar se deu para tratar desse assunto, um problema humano e é um problema econômico. Se temos como premiar essa população nessa reforma de decreto.
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. Prazer estar falando com vocês. Sim, o que a gente fez, Geraldo, foi estruturar todas as atividades econômicas de Pernambuco em 32 setores e avaliar o risco que a implementação delas traz para a saúde em critérios baixo, médio e alto, e a vulnerabilidade, a essencialidade e a importância econômica também em médio, baixo e alto. E a partir dessa matriz, a gente estruturou esse plano de convivência com a Covid, onde as curvas de contaminação se comportando bem, a gente saiu de uma fase 5, entrou numa fase 4 de estabilização e, a partir de agora, a ideia é a gente ir implementando essas etapas. A parte médica está lá, inclusa no nosso plano, na etapa 4.4, onde a gente está dialogando com o setor médico para estabelecer novos protocolos de atendimento, de higiene, de distanciamento social, comunicação e monitoramento. Em dando tudo certo nessas avaliações semanais e as curvas continuarem a cair, a gente pretende tentar voltar essas atividades dentro desses novos protocolos. É importante salientar o esforço que a gente precisa, e é essa a intenção nossa, tá permitindo que as atividades econômicas voltem para que a gente possa ter geração de renda, emprego, mas dentro de novos protocolos, porque o nível de contaminação ainda é alto.
Além de Maria Luísa
Borges.
Botar as
atividades para funcionar, mas não mudar o nosso comportamento social ainda nos cuidados.
Uhum. Além de Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza e Wagner Gomes, temos nesse momento também a contribuição do jornalista de economia, Fernando Castilho, que vai perguntar ao doutor Bruno Schwamba. Castilho?
Aldo. Oi. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia, ouvintes. Eu tenho curiosidade com o secretário a respeito da questão da construção civil. A construção vinha pressionando muito, mandou documentos, fez reuniões, pediu para seus representantes tentarem entrar em contato com o governo, mas a reação deles hoje, expressa no Jornal do Comércio, é de que não dá para voltar o setor funcionar com 50%. A minha pergunta é o seguinte: o governo conversou com o setor, tentou estruturar algum tipo de conversa, porque esse horário de 9 horas às 18 não é a realidade que o setor trabalha. Como é que vocês trabalharam isso?
Bom dia, Castilho. Bom, primeiro, a gente tem um diálogo aberto e constante com todos os setores, todas as federações, todas as associações. Tivemos várias conversas e vários diálogos para a gente, primeiro, no primeiro momento, manter atividades importantes para o abastecimento da população. Então, nós conseguimos, em nenhum momento a indústria de manufatura fechou em Pernambuco durante todo esse problema da pandemia. Nós somos um hub importante de logística para o Nordeste inteiro. Nós conseguimos deixar as atividades essenciais, 71% dos segmentos que compõem o nosso PIB estavam permitidos a funcionar. Infelizmente, o protocolo mundial do comportamento do enfrentamento ao coronavírus exige o isolamento social e isso prejudica uma série de atividades. A partir de agora que as curvas estão melhorando, a gente está fazendo essa programação em 11 etapas de entrada gradual para que essas curvas não voltem a ter novos picos que superem a capacidade do sistema de saúde de suportar. A gente sabe que na medida em que a gente vai flexibilizando, mais pessoas estão circulando, eventualmente mais pessoas vão ser contagiadas, mas a gente tem esse tempo de 75 dias que passou, foi exatamente para montar uma estrutura de saúde que a gente possa trabalhar dentro de um convívio com a Covid. A gente tem que entender que enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver um remédio eficaz, a gente vai ter que se comportar para voltar a atividades produtivas, mas cheio de protocolos para evitar que essa curva de contaminação se acelere. A gente dialoga com todos os setores, mas os setores precisam entender que a volta não pode ser só sob o olhar do setor dele. Quando a gente olha a matriz econômica como um todo, a gente distribuiu gradualmente a implantação e principalmente por causa do problema do sistema de transporte público que gera aglomeração no horário de pico, vai precisar ser fracionado durante o dia o funcionamento dessas atividades. É uma implantação gradual, a gente vai avaliar semana a semana, eventualmente, se tiver alguma correção para fazer, a gente vai fazer. O que a gente precisa é de um engajamento de todos agora para que essa volta gradual seja um plano que não faça com que as curvas extrapolem, contaminem e a gente tenha que voltar duas casas, voltar para a fase 5, voltar para um isolamento mais rígido. Esse é todo o cuidado que a gente está tendo.
O secretário, na conversa que tivemos há pouco com o cientista Gauss Cordeiro, ele disse que não entende, desde o princípio, como Constituição Civil entrou no isolamento. Ele achava que dava para seguir normalmente com a Constituição Civil funcionando. Eu lhe pergunto, agora, como fica o represamento na Constituição Civil?
É, Geraldo, a gente, quando estava lá no dia 12 de março, onde chegaram os dois primeiros casos aqui em Pernambuco, morriam 900 pessoas por dia na Itália. E a gente não sabia essa curva onde é que ia parar, se ia ficar morrendo 2 mil por dia, 3 mil por dia, 5 mil por dia. É muito fácil, depois do tempo passar, você estar julgando o que foi certo, o que foi errado. É muito difícil para quem está fazendo políticas públicas, com os dados que tem no momento, tomar a decisão correta se você não tem um protocolo específico mundial homologado pela ciência da forma como deve se comportar. A Constituição Civil, ela não entrou nos itens essenciais porque ela não era uma indústria importante para o abastecimento da população e agora ela está sendo a primeira a voltar, principalmente porque você não consegue substituir o trabalho da Constituição Civil e agregar valor de forma remota. Ou o trabalhador vai trabalhar e produz e agrega valor, ou você não tem agregação de valor econômico. O segundo item é que ele não atende cliente, não gera aglomeração. Então, quando a gente isolou lá atrás e as curvas continuaram a subir muito, a gente não tinha indicadores que permitiam que a gente flexibilizasse. Agora que os indicadores de saúde apresentaram uma estabilização, é que a gente está voltando às atividades e, por isso, dentro da matriz de risco que a gente fez de vulnerabilidade para a saúde e de relevância econômica, a Constituição Civil é uma das primeiras que está voltando.
Maria Luísa?
Secretário, eu queria uma Castilho pergunta, se me permite, Geraldo.
Pois não, Castilho.
O governo tá conversando com os setores, mas nesse caso aí, de uma coisa que me pareceu bastante contundente, da questão dos horários de funcionamento, porque, na verdade, você vai sobrepor o operário da Constituição Civil em cima de um outro horário. O setor começa a funcionar normalmente às 7 da manhã. Não seria mais interessante voltar isso para um horário mais e rediscutir essa questão, não? Ou está fechada a questão?
Veja bem, a gente, de novo, o diálogo está sempre aberto, a gente está conversando bastante. Eu informei para o setor a possibilidade de a gente estar entrando com esse horário. Você está com um diálogo aberto é diferente de você conseguir chegar a um consenso em todos os itens. Eles têm um pleito. Infelizmente, a gente teve que adequar o pleito deles com a matriz de todas as outras atividades. Então, quando a gente está voltando às atividades agora, a gente tem que voltar dentro de novos quadros de horário. As próximas atividades que vão entrar estão atreladas, de novo, na região metropolitana, principalmente por causa do sistema de transporte público, a esse novo patamar para evitar picos de aglomeração. A gente vai implantar essas duas semanas que estão programadas. Semanalmente a gente vai avaliar. e entender o que funcionou e a gente deve continuar. E, eventualmente, se houve alguma coisa que precisa de correção, nós vamos corrigir de forma muito calma, com dados, com diálogo, com transparência. De novo, é uma pandemia muito nova, não existe um protocolo certo do que funciona, do que é bom, do que é ruim. Existem indicativos, a gente está estudando no mundo inteiro, temos consultoria externa, nosso comitê está trabalhando para nos assessorar e a gente customizar uma solução para Pernambuco. Isso é importante, a gente olhar, acompanhar o que está acontecendo no mundo todo e tentar customizar a melhor solução para o estado de Pernambuco. Esse é o nosso esforço.
Secretário Bruno Schwamba, me diga, por gentileza, onde é que está a lógica. Quando o senhor encolhe o horário de funcionamento, o senhor não estica a aglomeração? Porque se funciona por menos tempo, certamente o pessoal tem que correr para aquele em menos tempo. Se tivesse mais tempo, as pessoas se espalhavam mais. Não tem lógica isso?
Isso tem lógica do ponto de vista do cliente, mas não dos funcionários. No caso da Constituição Civil, ele não atende clientes. Então, a gente está programando para que eles entrem no horário de fora pico. Então, toda uma estrutura do transporte público foi montada para evitar as aglomerações no horário de pico. E a gente está estruturando e entendendo como é que vai ser o comportamento gradual da implantação semana a semana. E, como eu falei, dependendo de como se comportar, a gente pode estar reavaliando, mas existe um estudo estruturado para evitar as aglomerações no transporte público. Esse é o principal indicador da mudança dos horários de funcionamento na região metropolitana.
A informação que eu tenho, o senhor pode confirmar ou negar, é de que a Fiat aqui em Goiânia está funcionando com força total. O pessoal está todo trabalhando. Eu lhe pergunto, outras empresas estruturadas como a Fiat não poderiam também fazer a mesma opção?
A indústria de manufatura em Pernambuco nunca deixou de ter, nunca teve uma proibição de funcionar desde que começou a pandemia, Geraldo. Uhum. E foi um dos itens que a gente conseguiu deixar funcionando. Algumas empresas, por precaução ou por receio, por não saber o que iria acontecer, deram férias coletivas, algumas suspenderam. O caso da Fiat, por exemplo, ela deu férias coletivas, mas ela retornou já às atividades e todas as indústrias estão permitidas para funcionar no estado de Pernambuco. Obviamente que isso não depende apenas do decreto de funcionamento ou não, mas das expectativas econômicas. O que deixou a gente bastante animado essa semana foi exatamente a mudança na curva de contágio, de óbitos, de ocupação, que estabilizou. Estabilizou num patamar alto ainda, mas estabilizou. O que colocou a gente, tirou a gente da fase 5, que é de aceleração e crescimento, para uma fase de estabilização. A gente espera que essa curva continue a descer para que a gente possa estar flexibilizando mais atividades, eventualmente, inclusive, antecipando etapas. Dependendo da avaliação semanal, a gente pode estar postergando a implantação de uma etapa dessa ou pode estar antecipando, ou, o que a gente não deseja, a gente pode estar voltando para uma fase 5, que seria muito ruim.
Maria Luísa Borges.
Bom dia, secretário. Bom dia. A julgar pela baixa adesão que a gente acompanhou nas últimas semanas da periferia ao isolamento social, a que o senhor atribui essa queda da curva, se a gente viu que, na prática, o isolamento, principalmente nos bairros mais afastados e nas regiões onde você tem favela, ele não ocorreu?
Mas aí a gente tem acompanhado aí os indicadores, os índices no mundo inteiro. Tem algumas coisas que ainda não tem uma explicação científica comprovada. Eu acho que o tempo e os estudos mais aprofundados vão nos mostrar. Por exemplo, na Itália, a gente tem a região da Lombardia, que tem um índice de morte por 1 milhão de habitantes em torno de 1.400. E a região de Roma não teve um nível de contaminação, não teve esse problema que teve num país pequeno como a Itália. O que a gente espera e torce é que o pico da pandemia que tem ocorrido agora, né, nessa última semana de maio, e que esses indicadores possam estar decrescendo. A gente está orientando os melhores protocolos que têm funcionado. De novo, de usar máscara, obedecer o distanciamento social, ter todos os cuidados para que a gente volte a ter atividades econômicas importantes, e a gente espera que as curvas vão caindo, para que a gente possa viver dentro de um novo normal, esperando aí que haja uma imunização da população maior. Inclusive, a gente está ampliando a nossa capacidade de testagem, vamos fazer um estudo de prevalência da população para entender como é que está a imunização da população como um todo, e de monitoramento também. A gente vai entrar em fases agora de avaliação regional. Então, a gente vai estudar as macro-regiões de saúde, a gente vai estudar as gerências regionais de saúde para compreender e avaliar que, eventualmente, uma região possa estar num estágio mais avançado, possa estar direto numa fase 3, enquanto uma outra região, como da metropolitana, que chegou a ter um isolamento social mais rígido em 5 cidades, tenham medidas diferenciadas. Como o comportamento da curva para o estado era muito acelerado e foi até a 5, tudo valeu para o estado inteiro. Essa semana ainda está valendo para o estado inteiro, mas vamos começar a avaliar com recortes regionais.
Pronto, a gente agradece ao doutor Bruno Schwamba, secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós temos ainda um bloco. A gente agradece a contribuição.